Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia. No Rio de Janeiro são 7 horas e 40 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta terça-feira, 6 de agosto de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. Central técnica, Marcos Inácio. Grêmio e Chapecoense ficam no empate pelo Brasileirão. Fluminense busca reforços e se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro. Vasco de luto se prepara para enfrentar o Goiás na Série A. Brasil é o país que mais vagas olímpicas conquistou até o momento. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Campeonato Brasileiro Série A.
Aconteceu na noite desta terça-feira mais um jogo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mário Silva comenta o encontro.
Um jogo bastante movimentado fechou a 13ª rodada do Campeonato Nacional Série A. Eu me refiro a Grêmio 3, Chapecoense 3. Jogo que aconteceu na Arena do Grêmio. Até certo ponto surpreendente, porque o Grêmio chegou aos 17 pontos e a Chapecoense, ainda na zona do rebaixamento, chegou a 10 pontos. O Grêmio saiu na frente. A Chape empatou, o Grêmio fez 2-1 e a Chape virou o jogo para 3-2, mas levou um empate no final. O Renato mexeu bem e os jogadores que vieram do banco acertaram o time do Grêmio. Eu me refiro a Luan, o Diego Tardelli, que fez um dos gols, e o Pepe. Mas a Chape mostrou qualidade, mesmo estando na posição que está, ou seja, na zona do rebaixamento. E outra curiosidade, um jogo que foi disputado debaixo de uma temperatura bastante baixa, 13 graus no início da partida, é que Alisson, Kahneman e Jeromel, os três, levaram cartão amarelo e jogadores pendurados. Isso quer dizer que alguns jogadores serão poupados realmente pelo Grêmio para o jogo com o Flamengo. No sábado, no Maracanã. Ontem, o Grêmio foi com o time titular, ou melhor, o time que o Renato Gaúcho considera titular. Mas acabou perdendo pontos importantes, mas é de se notar que o Grêmio optou pela Copa do Brasil e pela Taça Libertadores da América. Eu espero que o Renato Gaúcho, que é um bom treinador, não se arrependa mais na frente, deixando de lado o Campeonato Nacional. 17 pontos tem o Grêmio e é muito pouco ponto para a qualidade da equipe gremista. Agora falta só um jogo para fechar a rodada, São Paulo e Atlético Paranaense. Ó, olho aberto com o São Paulo, hein? Tanto ele quanto o Santos só jogam uma competição, Campeonato Nacional. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Esgrima.
A brasileira Bia Bulcão conquistou a inédita medalha de bronze para o florete feminino do país nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, nesta segunda-feira, primeiro dia de competição da modalidade esgrima. Ao todo, 18 esgrimistas brasileiros participam do florete feminino nos Jogos de Lima. O Fluminense está tentando reforços para melhorar sua equipe. Detalhes com Rodrigo Ricardo.
O Fluminense está à caça de reforços. O centroavante Lucão e o lateral direito Fabiano são os nomes mais ventilados nas Laranjeiras. Outra boa notícia no Flu é o possível retorno de João Pedro. Recuperado de uma pancada no tornozelo, o jovem jogador pode voltar contra o Atlético Mineiro. O goleiro Muriel falou sobre o próximo desafio do Flu no Brasileirão.
O Atlético Mineiro está muito bem, é muito forte dentro de casa, mas a gente tem que focar e acreditar no nosso trabalho. A gente vem trabalhando muito, às vezes as pessoas não veem o que se passa aqui dentro, Eu acredito muito no nosso grupo. A gente tem que continuar numa crescente, que a gente vem fazendo isso nos últimos jogos. A gente já vindo uma boa vitória contra o Peñarol. E no meu ponto de vista, a gente ainda evoluiu contra o Inter, que é um adversário muito difícil. E a gente tem que seguir nessa crescente.
Pela Copa Sul-Americana, o Flu encara o Corinthians pelas quartas de final. E Fernando Diniz vai poder escalar Nenê e Wellington, já inscritos na competição. A primeira partida acontece dia 22, no Itaquerão, em São Paulo. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O lateral esquerdo Marlon, de 22 anos, foi oficialmente anunciado pelo Boa Vista de Portugal. O jogador não fazia parte dos planos do técnico Fernando Diniz.
Tênis de mesa.
Gustavo Tsuboi e Bruna Takahashi conquistaram a medalha de prata na decisão das duplas mistas do tênis de mesa dos Jogos de Lima. Gustavo e Bruna foram superados pelos canadenses Eugênio Wang e Mo Zhang por 4 sets a 1.
Campeonato Brasileiro Série C.
A 16ª rodada da Série C tem início nesta quinta-feira, com o encontro de Juventude e Tombense. Valdir Luiz comenta a Série C do Campeonato Brasileiro.
Com relação à Série C, essa competição está muito equilibrada. 7 equipes no Grupo A brigam por 4 vagas. E no Grupo B, 6 equipes também brigam por 4 vagas. As 8 equipes, 4 de cada grupo, vão fazer octogonal. E as 4 equipes que entrarem na fase semifinal estarão garantidas na Série B em 2020. Com os resultados do final de semana, a supremacia é muito grande do futebol gaúcho na Série C, no Grupo B. Juventude de Caxias do Sul tem 24, São José 24, Volta Redonda 24, Ipiranga 22, Remo 22 e o Paysandu tem 21. Então, nesse Grupo B, temos 3 equipes do Rio Grande do Sul, 1 equipe do estado do Rio de Janeiro e 2 equipes de Belém do Pará. Então, um equilíbrio muito grande, faltando 3 rodadas para que possamos conhecer as 4 equipes que vão representar o Grupo B e que vai enfrentar o Grupo A. No Grupo A, a disputa também está acirrada, sendo que o Sampaio Corrêa tem uma vantagem muito grande, colocou 6 pontos na frente do segundo colocado. Sampaio Corrêa tem 30 pontos, o Náutico tem 24, Confiança 24, Ferroviário 23 e com 21 pontos. Imperatriz do Maranhão, Botafogo da Paraíba e Santa Cruz de Recife. Faltando 9 pontos a serem disputados, a competição está em aberta. Muitos jogos ainda vão acontecer e jogos que você não pode apontar favorito. Então, um equilíbrio muito grande. O certo é que a Série C está empolgante, como está empolgante também a Série A e a Série B. Portanto, vamos aguardar. Faltando 3 rodadas, as equipes estão disputando jogo a jogo. E vamos aguardar quais são as 4 equipes que vão ficar no Grupo A e as 4 Grupo B, que vamos ter o octogonal, que vai apontar as 4 semifinalistas, que estarão na Série B no ano de 2020. Do Rio de Janeiro, Valdir Luiz.
O Flamengo poderá ficar sem jogar no Maracanã pela Copa Libertadores da América. Isso porque a Conmebol abriu um processo disciplinar contra o rubro-negro por conta de bombas e sinalizadores utilizados por torcedores na vitória sobre o Emelec. O Flamengo está preparando uma defesa para evitar a punição. O Flamengo vai enfrentar o Internacional pelas quartas de final da competição no próximo dia 21 e tem mando de campo. As possíveis punições são advertência, multa de até $400 mil, portões fechados e a proibição de jogar no Maracanã. O Vasco da Gama enfrenta no próximo domingo a equipe do Goiás pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Ricardo destaca Vasco da Gama.
O técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter uma semana inteira pela frente para acertar o Vasco. O próximo compromisso dos cariocas é domingo contra o Goiás no Serra Dourada. Tempo para Luxa acertar os erros cometidos no empate sem gols contra o CSA.
Foi tudo ruim. Bota eu também. A substituição também não prestaram, também não deram certo. Bem para mim a responsabilidade, eu que mudei o time, mas nós não jogamos bem. Então, a substituição também não foram boas. mas o Vasco não pode deixar de jogar em São Januário. Isso é fundamental. É um calor humano diferente, é uma pressão diferente, série de coisas que são diferentes para você poder jogar um jogo de futebol. Você não pode perder essa vantagem de jogar em São Januário.
Em São Januário, que já instalou a nova iluminação de LED do estádio, a bandeira vascaína está a meio mastro, por conta do falecimento de Antônio Soares Calçada. O presidente mais vitorioso do clube morreu nesta última segunda, aos 96 anos. Calçada dirigiu o Vasco durante 17 anos, entre os anos de 1983 até 2000. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Jogos Pan-Americanos.
O time Brasil presente nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, é a equipe que mais vagas conquistou para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Até o momento, são 22 vagas conquistadas. Das vagas conquistadas até o momento, destaque para as equipes de handebol feminino. Foi campeã do torneio e hipismo as equipes de adestramento e CCE. No individual, destaque para Ieda Guimarães no pentatlo moderno e João Menezes no tênis. O time Brasil ainda tem chances de disputar vagas olímpicas no hipismo, no tênis de mesa, no polo aquático e no tiro esportivo. E mesmo conquistando 6 medalhas nos Jogos de Lima nesta segunda-feira, o Brasil caiu para a terceira colocação no quadro geral de medalhas. O Canadá, com a conquista de mais 4 medalhas de ouro, igualou ao Brasil e, pelo critério de desempate, perde nas pratas. Confirmando o quadro de medalhas, Estados Unidos em primeiro com 57 medalhas de ouro, 46 de prata e 38 de bronze. Em segundo, Canadá com 23 de ouro, 38 de prata e 27 de bronze. E em terceiro, Brasil, 23 ouros, 28 pratas e 37 bronzes.
Campeonato Brasileiro Série D.
Com datas e locais definidos, o Campeonato Brasileiro Série D tem final com o Brusque de Santa Catarina e a equipe amazonense Manaus. O Valdir Luiz comenta a Série D.
Com relação à Série D, já conhecemos as 4 equipes que vão estar disputando a Série C em 2020. Brusque, Ituano, Jacuipense da Bahia e Manaus. Essas 4 equipes já estarão na Série C em 2020. E tivemos no final de semana jogos que apontaram os 2 finalistas da Série D. O Brusque venceu de 2-0 o Ituano pelo mesmo placar. O Ituano venceu o Brusque, então a decisão foi nos pênaltis. E nos pênaltis deu Brusque 4-3. Já o Manaus venceu a Jacuipense por 1-0. Como houve empate de 1-1, o Manaus se classificou. E, portanto, nós vamos ter 2 jogos para apontar o campeão da Série D. Brusque e Manaus fazem a decisão da competição, sendo que o primeiro jogo será em Brusque, no interior de Santa Catarina. E o segundo jogo será em Manaus, na Arena Amazonas, daqui, não sei se esse domingo agora, o outro domingo. Então, a Série D já definida, né? A definida, já conhecemos as 4 equipes que subirão para B, faltando agora conhecer a equipe que vai ser a campeã da Série D em 2019 e que vai entrar com muito prestígio na Série C em 2020. Da Rádio Nacional do Rio, Valdir Luiz.
Aconteceu nesse dia.
Em 1960, o Bangu conquistava o torneio internacional de Nova York ao vencer o Kilmarnock da Escócia por 2-0. Em 1995, em Ribeirão Preto, o Corinthians conquistava o Campeonato Paulista ao vencer o Palmeiras por 2-1 na prorrogação. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, estará de volta amanhã às 7 horas e 40 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.